Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta.
Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a mais uma temporada do Sexoterapia, um espaço criado por UOL Universa para falar de sexo e relacionamento. A nona temporada tá on e nela vamos receber a cada episódio mulheres famosas que admiramos para falar da vida afetiva dela, da nossa e de vocês também que estão aqui com a gente ao vivo no YouTube e no TikTok. Isso mesmo, pode mandar pergunta, recado, história, comentário que a gente vai estar de olho aqui. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima, jornalista e editora de Universa, e ao meu lado estou com a psicóloga, sexóloga, terapeuta de casais e uma mulher, sim, que eu admiro muito, estava com muitas saudades. Ana Canosa, tudo bem, querida? Que saudades!
Oi, querida, que saudade, tudo bem? Tudo bem, estava com saudade da sexoterapia, eu tirei 30 dias de férias, foi ótimo, e também para cuidar da minha relação, né? Porque eu acho que também tem isso, assim, né? Ficar com família, ficar com meu marido, viajei, foi ótimo. Estou
Eu
aqui,
também tirei uns
pronta.
dias de férias e foi assim, né? A gente até se reconhece, eu acho que no último ano, com tudo que vem acontecendo, correria, pandemia, tarará, a gente parou, né? Eu sinto que eu parei um pouco de olhar para mim, para o meu marido, para o meu relacionamento, para minha filha. E a gente teve um momento das férias que eu falei, nossa, olha que legal a gente aqui, como é legal a gente estar tá junto no
A gente
automático,
se
né?
reconhecer de novo, né, nessa relação
Exatamente.
é super importante.
Ó, e é com muito prazer que a gente estreia a nova temporada do Sexoterapia, recebendo a cantora e apresentadora Pepita, que eu já vou quebrar o protocolo aqui, dizer que sou fã, sou seguidora, ansiosa toda semana por um novo episódio do Cartas para Pepita. É a madrinha sempre sensata, que tem, ela tem mais de 1 milhão de seguidores no seu perfil do Instagram, faz esse programa semanalmente, né, Pepita? O Cartas para
Sim.
Pepita. Em que ela também dá conselhos sobre relacionamento, vida amorosa, vida afetiva para os seus seguidores. É cantora, dona dos hits Chama na Beleza. E agora também vai ser, né, musa do Carnaval da Grande Rio 2022. Eu amei essa notícia.
Não fale nisso, que eu fico logo nervosa. Boa noite para todo mundo. Eu estou muito feliz de estar aqui essa noite. Eu acho que sexo sempre foi um tabu para as pessoas falarem, né? Mas as pessoas têm tabu de falar, mas gostam de fazer, sabe? Eu acho muito engraçado. E eu acho que ser musa de uma escola de samba, um nome tão grande como a Grande Rio tem, para mim foi um convite maravilhoso. Eu sou carioca, mas hoje eu vivo em São Paulo, mas eu nunca fui envolvida no carnaval, sempre respeitei muito, sabe, o carnaval. E aí, quando eu recebi o convite, eu falei: vou, não vou, vou, não vou. Eu falei: vou, eu vou. E aí, eu
Vamos na
aceitei o
coragem.
convite, aí fui visitar o barracão, me apaixonei. Me apaixonei pelo barracão da escola, pelo enredo da escola. E aí, vou vir como musa da escola. Então, estou muito feliz. Eu acho que vai ser uma
Legal.
experiência nova, assim, sabe? Um mundo novo para mim conhecer. Eu estou muito feliz.
Como eu disse, Pepita, eu sou super seguidora, eu adoro os programas e eu acho tu uma ótima conselheira, assim, né? Eu queria te perguntar, quando que tu descobriu, assim, se as tuas experiências como mulher trans, os teus relacionamentos, se foi isso que foi te ajudando, ou se tu lê muito, se tu estudou, se foi, assim, dando pitaco na vida dos outros, como tu te descobriu uma grande
Cara,
conselheira?
é muito assustador essa pergunta que você está me fazendo, amiga, porque eu não me acho uma conselheira. Eu sou uma travesti que vivo num país que mais me maltrata, que mais me magoa, que mais tem o prazer de diminuir a letra que eu acredito e a bandeira que eu levanto. E aí, quando chegou esse convite da família do Instagram para me ser apresentadora do hashtag Carta para Pepita, eu aceitei durante um mês. Quando chegou o mês, eu não quis mais ser apresentadora do programa, pedi para sair. Porque era muito complicado para mim. As histórias, eu consumia as histórias como se fosse eu passando naquela relação. Então, eu ficava, às vezes, 15, 20 minutos chorando como se eu tivesse na relação. Isso me fez muito mal, sabe? Porque eu trazia o meu trabalho, saía do estúdio, trazia o meu trabalho para dentro da minha casa, aquela situação para dentro da minha casa. Relacionamento abusivo é muito complicado, é muito doloroso. Só quem passa sabe como dói, sabe? Você querer sair daquela situação e não saber como vai sair. E aí eu procurei a Maide, que é a agência que toma conta do programa, a dona da agência é a Fátima Pissarra. e falei para ela que não queria mais ser apresentadora do programa. Agradeci e falei que não queria mais ser apresentadora. E eu estava no Rio com um grande amigo que a gente foi curtir uma balada. Assim que eu cheguei no bar para pegar uma bebida, isso foi muito engraçado. O rapaz falou assim: eu quero falar uma coisa para você, você muda a minha vida todo dia com o programa. E eu, é mesmo? É sério isso? Ele, não, você muda a minha vida e tal. Na mesma hora, corri pro banheiro, mandei um WhatsApp para Fátima, 4h40 da manhã. Quem manda mensagem para todo mundo?
Para pra chefe, né? Assim, né? Pra...
É, para dona. Para
chefe.
Para dona
do bagaço.
É, aí eu, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Foi impulso, eu tava muito impulsiva, eu quero voltar a gravar. E aí,
corri, eu recebi o convite.
É, e voltei a gravar o programa. Então, a gente tem 4 anos de programa. Eu lancei um livro, hashtag Carta para Pepita, que eu botei 2.500 pessoas para me conhecer dentro da Bienal do Livro. Isso foi um negócio surreal para mim. Desde aquela senhorinha que meio-dia está com o almoço pronto na mesa, aquela menina de 7 anos que conhece um desenho e teve o prazer de me conhecer, que me consome, que ama saber que eu tenho uma carta que me conta uma história, sabe? E isso é maravilhoso. Tudo que acontece no programa, eu tenho uma parte de direção também, eu me meto em tudo, eu quero saber tudo, eu quero trazer ideia. Esses dias a gente foi para o Rio para gravar o hashtag Carta para Pepita de Verão. E hoje, o episódio de hoje, eu tive o convidado David Brasil. Então, assim, eu penso em tudo. A ideia da carta, por que que eu tenho uma carta que me conta a história? Porque eu quero entender como seria uma outra pessoa se ela pensaria igual a mim. Só que é uma carta, né? É um envelope que me conta uma história. E eu fico muito feliz, mas eu também fico muito assustada, amiguinhas, porque são pessoas que nunca me viram, elas estão tendo o prazer de me ver na tela de um telefone. E você contar um segredo, uma coisa para alguém que você só conhece, nisso você tem que confiar muito. Eu tenho muito orgulho, grito para os 4 cantos que o hashtag Carta para Pepita é o bebê que eu quero que cresça muito, sabe? E agora a gente vai pisar no teatro com essa coisa assim, surreal para mim. Eu nunca imaginei de pisar numa Bienal do Livro, pisei. E agora, pisar num teatro, para mim, é uma experiência surreal, sabe? E eu estou muito feliz. E eu acho que vai ser maravilhoso. Vai ter histórias ao vivo. Eu vou contar algumas histórias da minha vida que muitas pessoas não sabem. Então, ai, eu acho que...
Conta algumas aqui para gente já. Vou te perguntar.
Então, assim, foi uma chave que virou muito legal. Foi uma chave que virou muito gostosa. Foi uma chave que virou o que eu queria virar. Sabe? Eu queria entender, sabe? E assim, do dia para a noite eu me tornei uma coach, sem ter feito o curso de coach. Mas eu acho que eu me tornei uma coach porque eu conheço o amor, eu conheço o respeito, eu conheço a palavra empatia, sabe? Eu sempre me coloco no lugar do outro para ver o que, que ele está sentindo, nem que for 5 segundos. Eu quero entender por que, que ele está sofrendo por amor, eu quero entender por que, que ele está sofrendo com aquela situação que, de repente, um pontozinho que ele esqueceu de botar, ele criou essa revolução toda. Antigamente, a gente recebia 200 cartas. Hoje, a gente recebe mais de 2 mil cartas, sabe? Então, assim, é uma coisa surreal, sabe? Em alguns momentos, eu, Priscila, criadora desse projeto todo, que é a Pepita, eu me pergunto assim, epa, aonde a gente está chegando? Como a gente conseguiu chegar assim, tão grande, sabe? De ver mulheres cis como você me consumindo, sabe? Esposa, mãe, sabe? Parando o seu tempinho para entender o que eu quero dizer no programa daquele.
Agora, então, deixa eu te fazer uma pergunta, já que a gente está falando de relacionamento afetivo e tal. Você acha que a sua experiência como travesti, como você disse, né, o quanto a questão do preconceito no Brasil, etc., transfobia, você acha que as pessoas, para além da sua personalidade, que é maravilhosa, o seu carisma, né, o que você diz, que é muito interessante, para além disso, você acha que as pessoas pensam assim, bom, como ela já passou por muito sofrimento, ela deve saber alguma coisa? Você acha que tem isso, essa sim, identificação? Sim, sim.
Eu sempre falo, primeiro eu quero dizer aqui, rasgar a seda, que eu sou muito sua fã. Eu acho o seu pensamento maravilhoso, eu acho muito legal o jeito que
você
vê as situações. Cara, eu sempre falo, eu amei, fui amada, traí, fui traída, bati, apanhei, em todos os sentidos. Sabe? E eu acho que isso me fortaleceu muito. Se hoje eu sou essa mulher que sei falar de todas as situações, eu acho que a vida, eu agradeço a vida. Os tapas, os beliscões, os tropeções que ela me deu. Então, eu sou muito grato à vida e
É
muito
muito
fiel.
legal, né? É muito legal porque é quase que vira um novo arquétipo, e, né? Então você transforma o arquétipo da pessoa trans ou da figura da travesti. Quando eu falo de arquétipo, eu estou falando desses símbolos. A gente tem o arquétipo da
Sim.
mãe. Você olha para a mãe e fala, o que que é mãe? Aí você tem lá vários significados, etc., né? Então tem as pessoas sábias. E aí você transforma um pouco o arquétipo da travesti, esse arquétipo ruim, pejorativo, negativo, num arquétipo diferente. Né, de alguém que teve várias vivências, que consegue se colocar no lugar do... É muito interessante isso. Eu gosto desse movimento, acho legal, assim, são novos
Eu
arquétipos
acho que
formando.
as pessoas têm muito isso com a letra T, sabe? Elas acham que travesti só tem que ficar na esquina ou lavando o cabelo de madame em salão. Não. Eu, como uma travesti, milhões de manas igual a mim, a gente pode fazer o que a gente quiser. A gente pode ser o que a gente quiser. E eu sempre vou ser ela. O espelho me mostra que eu sou ela. Se você não me ver como ela, só me respeita. Não vem me chamar de ele, não vem me chamar de travecão, não vem me chamar de o travesti, eu sou a travesti. E tenho muito orgulho de dizer que sou travesti. Eu acho que dizer que é travesti, para mim, é um ato de resistência, é um ato político. É dizer para a sociedade que eu faço parte dessa história também e eu vim para ficar. Eu não sou melhor do que o João, do que a Maria, do que o Pedro. Eu sou igual a todo mundo. A única coisa que eu quero é o que é meu, de direito. Eu acho que falta muito para as pessoas poderem entender que eu sou igualzinho a todo mundo. É a oportunidade de botar a letra T em lugares que elas merecem estar. Eu não quero ser a única a estar conversando com vocês aqui. Eu não quero ser a única a pisar no palco do teatro. Eu não quero ser a única a ter uma audiência num programa surreal, como é o Carta para Pepita. Mas será que foi oportunidade ou eu acreditei em mim? Ou eu me entreguei nessa
Então,
situação?
eu queria saber exatamente isso, Pepita. A Priscila sempre acreditou nela? Foi o quê? Foi um reforço de autoestima em casa, da família? De
Sempre.
onde vem essa construção da autoestima? Porque tu traz isso muito nos teus vídeos, nas tuas falas, nas tuas músicas, no que tu falou agora. A gente vê uma mulher muito empoderada, assim, né? Que mesmo que admitindo, tomei porrada, tomei fora, quem nunca?
Mas como é que eu posso falar que eu nunca fiz se eu não tentei? Sabe? Eu sou uma travesti, hoje eu sou casada com Kaique. Muito feliz, eu amo meu marido, mas eu sou uma pessoa pansexual. Então eu gosto de pessoas, eu gosto de meninos, eu gosto de meninas, eu gosto de sentimento, eu gosto de pele. O espelho às vezes nos ajuda muito, mas eu acho que a pele é maravilhoso. É maravilhoso você acordar de manhã e ter uma pessoa que te deu um bom dia. É maravilhoso você ter uma pessoa que torce pela sua caminhada. Sabe? Então, assim, hoje eu tenho uma pessoa do meu lado assim, sabe? E todo mundo já sabe disso. Eu estou num processo de adoção para ser mãe, então logo, logo eu vou ser mãe. Eu tenho certeza que você é a melhor mãe do mundo,
Ah,
mesmo a
eu também
sociedade
tenho.
fazendo este dedo me apontando, dizendo que eu nunca vou ser mãe e eu nunca vou ser mulher. Eu entendi, entendo todo dia que o erro não é comigo. Eu sou um ser humano muito bem resolvido em todos os sentidos. O erro é com a pessoa que tem prazer de ir na minha rede social, de me xingar, de me humilhar, de querer dizer que ele é melhor do que eu. Não. Nessa história, às vezes, a minha caminhada é melhor do que a caminhada dele, porque eu estou sendo verdadeira. Não fiz ninguém de bengala, não humilhei ninguém, não quis subir nas costas de ninguém.
E aí tu falou um
Então,
pouco de
assim.
oportunidade. Eu queria que tu contasse então um pouco assim de verdade, de fatos assim, como é que foi tua infância? Não sei se tem uma figura forte da tua mãe ou do teu pai, alguém da tua infância que te...
Cara, a minha infância foi maravilhosa. Foi maravilhosa. Eu era uma gay muito bem resolvida, sabe? E assim, quando comecei a minha transição, foi maravilhoso. Eu me tornei Priscila e a minha irmã se tornou Carlos Eduardo. Eu tenho um irmão que é um homem trans. Então,
Que
essa é a minha
legal.
família, sabe? Eu tenho uma mulher chamada Valéria, que é minha mãe, que passou por dois câncer e eu nunca vi ela reclamar da vida. Só agradecer, sabe? Das oportunidades dela conseguir fazer o tratamento. Então, eu sempre tive uma infância muito boa, sempre tive uma base de família, sempre entendi quem eu era, sabe? Na época de escola, eu amava quando chegava segunda-feira para me poder conversar com as minhas amigas e entender como foi o final de semana delas. Eu sempre fui muito boa de conselho. E eu acho que isso que eu
Ó,
faço.
cartas para Priscila, cartas para Pepita desde a escola.
Eu acho que isso que eu faço. Com muita naturalidade, é um dom. Alguém me deu esse dom, sabe? Eu acredito que alguém me deu isso. Porque eu vivo num país que as pessoas têm o prazer de me diminuir. Mas eu sempre estou pronta para me defender, sabe? Eu estou com essa blusa linda. Mas aqui debaixo eu ando 24 horas com colete à prova de bala, sabe? Para viver no Brasil. Para viver nesse país, sabe? Boa. E a oportunidade é uma coisa assim surreal. Mas eu tenho o meu lado. A gente com a letra T tem os nossos lados da dificuldade, mas tem o nosso lado da conquista. Eu me casei, eu faço campanhas com marcas maravilhosas, sabe? Então, assim, dá pra gente
andar. É uma referência também, né? Falou passo, de oportunidade.
O passo é lento, mas a gente vai caminhar. Eu sou Priscila, criadora do personagem Pepita, e meu sobrenome é Resistência. Então, eu tô aqui pra ficar.
Ô, Ana, sabe o que eu acho interessante? Eu queria saber, Ana, na tua experiência até de consultório, se essa história da Pepita, da Priscila e da personagem Pepita, mas principalmente da Priscila aqui, que é uma história de muita autoestima e muita segurança para ser quem ela é, eu acho que isso faz muita diferença, principalmente para as pessoas que estão ali nas letras, né, LGBTQIA+, eu acho que ter um reforço positivo de quem está perto deve fazer muita diferença, não, Ana?
É, claro, né? Eu acho que aí a gente tem que falar de como você constrói a autoestima, porque a autoestima você constrói. A autoestima nada mais é do que o julgamento que você faz de si mesmo, né? Do seu estar no mundo. Só que você está no mundo, você está em relação com o mundo. Então, muito do que o mundo diz de padrões, do que você deve ser, desde os padrões corporais até os padrões de comportamento, do padrão de identidade de gênero, de orientação sexual. Então, quando você vai para o mundo buscar o espelhamento deste reforço de você ser ou não importante para o mundo, né, e você não encontra, né, rede de apoio para dizer que você é importante para o mundo, pelo contrário, a pessoa está dizendo que você não é importante, né, isso pode gerar, né, uma grande dificuldade, né? E no caso das pessoas trans, eu acho que isso é ainda muito forte num país como o nosso, em que as pessoas estão dizendo o oposto, elas estão esperando que as pessoas trans fazem parte de um grupo minoritário. Acho que essa ideia do grupo minoritário, acho que até é importante eu dizer, acho que eu já até falei em algum episódio, mas assim, para além da minha autoestima, né, nessa inter-relação entre o eu e o grupo, eu tenho o que a gente chama de sentimento de pertencimento, né? Esse sentimento de pertencer a um grupo, ao grupo familiar e ao grupo social. Isso, o que acontece, é na relação social com o grupo. E é interessante que você tem, né, numa análise sociológica de grupo, você tem grupos minoritários e grupos majoritários. Minoritário não pelo seu valor ou pela sua qualidade, menos ainda pela sua quantidade, mas a partir do privilégio do majoritário. Então, quem que é majoritário no Brasil? Pessoas heterossexuais, pessoas cisgênero. Esse é o grupo majoritário. Quem é que construiu essa ideia? Bom, vários dispositivos de poder, a religião, a política, enfim, a história toda sobre o amor, quem é que pode amar, quem é que deve, qual é o padrão correto, né, de você vivenciar amor em relação ou de você expressar a sua sexualidade. Então, nesse sentido, o minoritário, né, ele fica num limbo. Porque muitas vezes ele nem se aceita como minoritário, porque que raio, por que as pessoas são preconceituosas? Por que eu não posso andar de mão dada na rua? Por que eu não posso beijar? Por que eu não posso casar? Então, assim, a pessoa se sente, inclusive o Kurt Lewin, que trouxe muito essa ideia do grupo minoritário, ele dizia o seguinte: ser minoritário é um mero acaso. É você nascer, imagina assim, é você nascer preto na época da escravidão. É você nascer judeu na época do nazismo. Então, assim, é acaso, não é sua responsabilidade. Infelizmente, você nasceu nesta cultura, nessa sociedade, nesta época em que o majoritário que tinha privilégio era o branco, era o cristão, era não sei o quê, não sei o quê. Então, o grande problema da pessoa minoritária, e a Priscila está dizendo, né, o quanto que ela hoje, me parece, não tem esse sentimento de pertencimento negativo, pelo contrário, ela tem um sentimento de pertencimento positivo, é que você precisa se aceitar como minoritário, não na qualidade, mas entendendo que, gente, o problema não é meu, tá? O problema é de vocês.
Isso
o problema
aí.
Foi vocês que criaram essa porra desse negócio aí. Quem disse que majoritário é esse grupo? Só que para você fazer isso, você precisa de rede de apoio, você precisa de pertencimento, você precisa de personalidade. E o Kurt Lewin falava, né, o problema do minoritário é quando ele não se aceita no minoritário, entendendo que não é responsabilidade, não é culpa, é acaso, mas também ele não é aceito no majoritário. Então, ele fica no limbo do pertencimento. Então, quantos e quantas pessoas trans, né, vivem preconceito? Porque a rede de apoio inicial familiar é péssima. Está dizendo,
existe.
Ó, você não é. É minoritário, você não merece, você não pode ser afetivo, você não pode ser assim.
É isso
então,
aí.
É difícil, né? Já todos nós que fazemos parte do grupo privilegiado, majoritário, me incluo, a gente já tem uma série de coisas para lidar com a autoestima em relação a padrões estéticos, sexualidade e afeto. Então, ah, é magra, é não sei o quê, bota peito, não põe peito, tira, transa. A gente já tem. Imagina quem faz parte do minoritário. Que não tem nem exemplificação. Então, quando a gente tem uma pessoa, por exemplo, como a Pepita, né, como a Priscila, né, que falou, gente, olha, eu estou em outro lugar já, isso é muito maravilhoso para que outras pessoas entendam, né, que é isso, né, que pode construir, que pode ter autoestima positiva, mas é difícil para algumas pessoas o caminho.
Não, sim, é muito difícil, mas eu acho que é uma situação que você que comanda. A minha vida quem dirige sou eu, a minha caminhada quem comanda sou eu. Eu vejo que algumas situações, as pessoas, elas, se elas não tiverem um preparo mental, físico e espiritual, elas bugam ali, sabe? Você não se encaixa aqui nesse restaurante, a pessoa sai. De repente ela acabou de entrar no restaurante, ela recebeu um olhar, ali ela já sai. Eu não, eu vou ficar ali. O meu dinheiro é igualzinho de todo mundo que tá ali. E ninguém é melhor do que ninguém ali, sabe? Então eu acho que o que falta é a palavra empatia, que para algumas pessoas é um ditado popular, sabe? Mas para mim não. Cara, imagina você querer ir num banheiro e você ser expulsa daquele banheiro, sabe? Imagina o constrangimento que você passa, sabe? Eu tenho amigas minhas trans e travestis que elas não saem de dia, só de noite.
Então, é isso.
Sabe? É muito surreal isso. Tá,
é uma coisa, é um direito básico, né? O direito de fazer xixi, gente. É um direito fisiológico, né? Que é negado para as mulheres trans e travestis nesse momento, né?
Mas se eu falar uma coisa para você, você não vai acreditar. Em alguns momentos, são as mulheres cis que têm a atitude de querer tirar a gente do banheiro.
Claro. Sabemos, acreditamos.
Então, a gente que sai do banheiro, que vai lá, que chama segurança e quer tirar. Amiguinha, não se preocupa. Você não tem que se preocupar com isso. Você não tem que se preocupar com o que eu tenho entre as pernas. Eu entrei para fazer um xixi. Você acabou de fazer seu xixi, o seu número um, número dois. Lave a sua mão e segue.
É a bexiga, sabe? Gente. A bexiga ali. Deixa a bexiga da outra em paz, né?
Você não precisa ficar naquela ali. Eu vejo que em alguns momentos tem algumas coisas que eu não consigo enxergar por ser uma pessoa pública. Famosa, não. Pública, sim. Sabe? Eu vejo quando a gente anda no aeroporto, eu vejo quando a gente anda no shopping, eu vejo quando a gente vai no mercado, sabe? Eu vejo que em alguns momentos as pessoas têm dificuldade de falar que eu sou travesti. Sou travesti. Você não precisa botar um rótulo para mim que eu sou uma pessoa trans, eu sou uma travesti. Acabou, sabe? E é tão assustador, tão complicado isso, que todos os lugares que eu e manas igual a mim vai, a gente já se apresenta na porta. Prazer, Priscila.
Uhum.
Pra não ter como a pessoa falar, é ele ou ela?
Sim.
A gente viu isso agora muito bem.
É uma antecipação, né?
É, pra gente não passar.
Claro, agora no Big Brother com a Lina, e como mesmo ela se apresentando, chegando lá com o nome no bolsinho ali do microfone, ainda parece que tem uma resistência.
Aí eu pergunto para vocês, que são duas mulheres extremamente inteligentes. É falta de informação ou é
claro
o deboche?
Para
mim já é um
deboche. É crime,
sabe?
Na verdade, né?
É aquele deboche real. Ah, vou chamar de ele. Para mim ele é ele. Não, eu sou ela e quero ser tratada como ela. A senhora é uma senhora, você é uma criança, sabe? Você é um homem.
Eu fico extremamente incomodada com a pessoa fazer isso, mas eu não sei se é deboche. Eu acho, porque quando a gente. Eu acho que tem pessoas mais. Eu não estou querendo passar a mão na cabeça, não. Eu estou falando de transformação, né? De transformação. As pessoas, às vezes, elas se.
Mas a transformação só acontece se você se permitir acontecer.
Claro, sim, mas aí eu não entendo como deboche. Eu posso entender como resistência, eu posso entender como dificuldade de sair de si, né? Eu posso entender como uma pessoa fechada, uma pessoa preconceituosa ou que não quer se rever. Eu não sei se necessariamente deboche. Acho que alguns fazem como deboche, mas eu não acho que todos. Inclusive, assim, porque se a gente pensar, né, como a gente está falando de relações afetivas, se a gente pensar no amor, né? Como o amor ele também é atravessado pela cultura. A cultura diz para a gente como é que você deve viver o amor, de que maneira, em que formato e quem são os protagonistas do amor? Quem são os protagonistas do amor? O casal hétero ou o casal cis? Esses são. A gente ouviu isso a vida toda, há séculos a gente ouviu isso, né? Então tem muitas pessoas têm dificuldade de lidar com o diferente. Por que o diferente te provoca estranhamento, né? Então eu acho que tem uma coisa assim de se apegar eu tenho que me apegar àquilo que eu conheço, pelo amor de Deus, aquele valor, aquela coisa. Não, não
Eu
buga a
já
minha
ouvi
cabeça, não buga a minha cabeça, sabe assim?
eu ouvi uma vez uma pessoa falar assim para mim: ai, Pepita, eu espero que você entenda, mas eu não tenho convívio com pessoas igual a você. Então eu não tenho que saber como eu falar com você. Eu achei aquilo o cúmulo do absurdo. Aí que vem o que eu falei aqui, o deboche. É muito fácil você me tratar como ela, sabe? Você não tem
Claro
que
que
me
é.
perguntar, você não tem
Claro
que me
que é.
perguntar como é que eu te trato? Como eu falo contigo? Não, não tem que existir isso, sabe?
E eu
Então, em
acho,
alguns
Pepita, muito
momentos.
interessante que tu fala da empatia, que é a diferença entre o, acho que a Ana também falou, o respeitar, o aceitar, e assim, tem o que é ter,
Sim,
talvez essa
claro.
pessoa preconceituosa, da dificuldade de
Claro.
compreender, que ela que lide na interna dela, mas quando tá tratando com uma outra pessoa, e aí eu acho que é isso que tu tem que vir, né, com o respeito, a empatia pelo outro. E aí tu lida com os teus problemas, com as tuas travas, talvez traumas e resistências, enfim, né?
Não, como é que você pode falar que não vai ter convívio com uma pessoa trans ou travesti? Porque você não tem esse convívio. Você não tem esse convívio porque você não permite ter esse convívio. Você não tem esse convívio porque você não aceita ter esse momento de você entender que somos normais. É muito fácil as pessoas entenderem isso. Somos normais e morreu o assunto. Sabe, eu tenho uma amiga que tem uma filha de 3 anos que ela nunca me chamou de ele. 3 anos. Ela nunca me chamou de ele. Tia Pepita tá chamando, mãe. Tia Pepita chegou.
Sim.
Oi, tia, tia,
É uma
tia,
graça.
sabe? Não tem esse
É, já
negócio de
entendeu.
mãe, como eu chamo ela? Não, sabe? Mas eu acho que isso é o que ela me vê. Ela me vê como uma menina. Então, se ela é menina, ela é tia. Morreu o assunto. Eu tenho certeza que a minha amiga nunca falou assim, não,
Deixa eu te
chama
explicar.
desse estilo. É, não. A minha amiga falou, não precisou explicar, Pepita. Ela já entendeu quem é você. E morreu o assunto.
Claro,
Então,
claro.
assim, as pessoas, a facilidade é muito. Eu tenho certeza que a pessoa que me xinga, que me julga, que me acha defeito, ela não tem um V3 na mão, sabe? Ela usa um iPhone, então ela evoluiu muito, sabe? Ela não usa a calça que ela fez faculdade. O que me cansa é que as pessoas acham que a gente tem que ser professora. Eu não sou formada em
É, ela já
professora.
atualizou, ela não usa mais a maquiagem que ela usava nos anos 90, ela não enche de base aqui com aquele triângulo, sabe? Ela já sabe como tem. Então, se ela se
Entendeu?
atualizou com algumas informações, por que ela não se atualiza com
Ela
outras,
sabe
né?
fazer TikTok, ela sabe fazer vídeo, edição de vídeo. Então, assim, eu acho que o ser humano não quer aprender. O medo e a mudança eu não conheço. Eu sempre recebi a mudança na minha vida, a mudança de conhecer outras pessoas, a mudança de entender que eu posso ser ali, aqui, acolá, sabe? Como é que você vai falar que você não gosta de jiló se você nunca comeu? Sabe? Como é que você vê? Eu não sei da onde as pessoas tiram tanto ódio de pessoas trans e travesti, sabe? E o mais F. Pode falar palavrão aqui, gente? Ana.
Pode, pode.
O mais F. O mais F é que
Chique.
eles consomem muita gente para sexo, sabe? Então,
Sim, é
isso é
verdade, é verdade.
surreal, sabe? Na roda de
Quanto
amigo,
mais,
eles
às vezes,
xingam
né? Eu tenho que chamar o
isso.
comercial, gente. Essa conversa, nem chamei caso ainda. Essa conversa é tão rica, mas eu quero falar depois do comercial. Eu quero que a Ana só fale brevemente, a gente só leu o primeiro, e acho que talvez vai dar para ler dois casos no máximo. Tá todo mundo aqui mandando beijo, falando que a Pepita é maravilhosa, que estava com saudade do sexoterapia, o Ricardo Silveira, Michel Santana, mandando beijos aqui para a gente. É, eu acho que a Ana, depois que a gente voltar do comercial, a Ana pode falar um pouco sobre isso mesmo, sobre essa questão desses que consomem para sexo. Como é isso na cabeça desses, principalmente desses homens, entre aspas, héteros, né, que consomem, mas sem a resistência. Mas daqui a pouquinho, depois dos comerciais.
A gente tem um passado, mas em algum momento da história esse passado se perdeu. Mas um teste como esse, ele não abre uma clareira na mata, ele abre uma avenida.
4 exames de DNA.
Eu acho que a galera não acredita muito nisso não, tá? Eu não tava muito... Eu falei, gente, será que um exame vai mostrar de onde eu sou?
Uma busca.
Quando chega um exame de DNA e me diz que eu sou 90% africana, a ciência está dizendo que ela é capaz.
O passado se reconecta com o futuro.
Como se fosse um desafio agora, falar, irmão, é o seguinte, você tem Nigéria e você tem sua avó. Dá um jeito para você ligar esses dois pontos.
Tá aí. Se tem uma política de ressarcimento, o Estado brasileiro podia fazer isso? Um pacote de exame de DNA para todo mundo, para toda a população negra brasileira.
Pericles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens, quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de MoveDoc.
Estamos de volta, Sexoterapia, nona temporada ao vivo no YouTube e no TikTok com a Priscila Pepita, que antes do comercial a gente falou brevemente sobre a resistência que muitas pessoas ainda têm em aceitar a existência das mulheres trans, das travestis, mas ao mesmo tempo consumindo muito para sexo. E eu acho que isso tem uma coisa muito pertinente que eu acho que eu queria que a Ana falasse um pouquinho, e depois disso eu vou ler um caso, gente, porque senão você fica brava comigo. A gente quer ouvir os conselhos da Pepita para um caso, quer ouvir os conselhos da Ana, mas antes, Ana, fala um pouquinho para a gente sobre isso.
Então, olha só, eu vou usar uma imagem, tá? Porque quando a gente fala em pessoa travesti, numa mulher travesti, numa mulher trans... Essa identidade corporal, ela pode ser muito diversa. Pepita, a Priscila sabe muito. Às vezes eu chamo você de Pepita, mas eu vou chamar de Priscila, mas está tudo bem. Então, mas quando você vai para a imagem social, arquétipa, a imagem da travesti, é sempre essa imagem de uma figura que no vestir, no maquiar, é feminino, né? É uma expressão feminina de gênero social, com peito, né? Nós estamos falando dessa imagem clássica, tá? Que não necessariamente é para todas as pessoas travestis. E com pênis. Tô certa, Priscila? Imagem clássica, social, né? Falamos travesti. Pá, imagem é essa. Então, eu, Ana Canosa, mas agora eu estou falando eu, Ana Canosa, acho a figura de um corpo com pênis e peito muitíssimo interessante. Porque é a única figura que tem essas duas representações, do masculino e do feminino. Já acho interessante isso. Gente, olha só, eu não tenho pênis, né? Mas tem um corpo aí que tem as duas coisas. Olha que interessante, tem um atributo feminino e um atributo masculino. Então, eu acho a figura, esta figura corporal, muito interessante. Por isso só, ela tem algo que eu não tenho. Então, eu já sinto, muitas vezes, que a raiva, sabe, é até porque talvez a figura da travesti, nesta caracterização que eu estou falando, tenha mais poder do que eu. E por isso eu tenho que lutar contra isso, porque, afinal de contas, o privilégio do poder de quem é? Né, do homem branco, cis, com pinta, aquela coisa toda. Então, eu já tenho que marginalizar e colocar num lugar que é para eu poder me sentir mais importante. Porque assim, todo é jogo de dominação e submissão. Então, eu já acho que pode ser por aí essa grande raiva e essa manutenção da figura da travesti na prostituição. Então, eu tenho que manter ali. Eu tenho que manter ali, porque esta figura já socialmente é marginal. E tá? Porque tem um poder figura... que eu não quero admitir.
Que te diz que pode desestabilizar essa hegemonia do homem branco,
total,
hétero.
Total, cis. Hegemonia. E da mulher também, cis. Eu já estou falando de uma provocação tá bom? É que muita gente deve falar assim, Ana Canosa está louca. Não estou. Mas eu acho que tem um poder aí, gente, que a gente não admite, tá? Ok? Tá, essa é uma questão. Outra questão é que muitos homens têm prazer na penetração. E aí tem dificuldade de chegar para a parceira heterossexual e dizer, gostaria que você me penetrasse. Vamos comprar um dildo para me penetrar? Então, como tem toda essa questão do preconceito, vai achar que eu sou homossexual, vai achar que eu não sei o quê, então eu vou em busca de um corpo que tenha isso para me dar. Então, eu acho que também a busca por travestis na prostituição pode ir por esse viés do prazer da penetração. Tem uma outra coisa ainda, que é assim, como eu acho que tem uma questão da bissexualidade. Então, aquele homem cis que é bissexual, e aí, para ele, muitas vezes, é mais fácil estar diante de uma travesti que tem atributos femininos do que ele estar diante de outro homem. Principalmente se ele não aceita a condição ou a parte do desejo dele, que é homoerótica. Então, é quase como eu estou meio que fingindo que não é. Sabe assim? Eu olho... eu olho, tem um peito, tem um cabelo, eu sei que tem um pênis, eu sei que a gente está num jogo aqui de penetração ou não, não importa, mas eu não consigo admitir a figura masculina, então eu preciso de uma figura de transição. Então, eu já falei de três possibilidades, assim.
Eu não sei o que
a Priscila faz, o que ela pode contribuir mais, assim.
O que eu
senti
antes. Deixa eu só falar rapidinho uma coisa antes de entrar, que eu senti, e é isso, assim, no resumo, mais ou menos o que a Ana falou. No fundo, se a gente fosse avaliar, assim, considerando os preconceitos, mas é um poder que a mulher trans tem, né? E que talvez os outros, as mulheres cis, os homens cis, não querem deixar, porque tem medo de perder o espaço, né? Isso é.
Não é?
Mas é mais complicado. Eu volto no programa para a gente falar sobre isso.
Tá bom, vamos voltar. Eu vou ler um caso aqui, então a gente vai falar um pouco da vida dos outros agora, tá? A gente sempre traz casos das ouvintes. Hoje a gente ficou falando tanto, né, que a Priscila tem tantas histórias interessantes, a gente adora ouvir ela falar. A gente se perdeu um pouco no tempo, mas vamos sim ler um caso, que é a história da Bruna, que tem 27 anos e é do Rio de Janeiro.
Eita, delícia.
Manda casos.
Ela conta aqui. Costumo usar bastante aplicativos de pegação para me relacionar com as pessoas. Essas plataformas me ajudam a tirar o peso do flerte, porque ali deixo claro que sou uma mulher transgênero. Claro que há muitos homens que me sexualizam e querem sair comigo apenas pelo fetiche. Para esses, nem dou chance. Isso não quer dizer, no entanto, que tenho uma vida amorosa super feliz. Já saí com muitos rapazes que são legais, carinhosos, mas que não querem ter um relacionamento sério comigo. Ou, se topam namorar, não querem me apresentar para a família. E muitas vezes, nem para os amigos. Isso machuca, porque parece que nunca terei um final feliz. Uma vez, um namorado me apresentou como amiga para os colegas de trabalho dele, que encontramos sem querer na rua. Fiquei muito magoada. Quero ter uma família, ser amada como qualquer outra pessoa. Porém, mesmo que o fato de eu ser transgênero não seja da conta de ninguém, isso impede que meus parceiros levem o relacionamento adiante. Eles têm medo de serem julgados e sou eu quem paga o pato.
Então, eu acho que essa culpa que nós, pessoas trans e travesti, tem. Será que o erro é nosso? Não, o erro não é nosso. Ninguém é obrigado a ficar com a gente, ninguém é obrigado a ter uma vida com a gente. Não quer. Beijo, sabe? A gente é mais do que essa situação. Eu não me permito me humilhar, me diminuir por amor, sabe? Mesmo sendo uma travesti, a gente passa muito por isso, sabe? A maioria dos relacionamentos é assim, vai na frente que eu vou atrás, sabe? Uhum. Ou então o nosso lance tem que ser no sigilo. O cara só fala que me ama como tá em quatro paredes. Fora disso, ele não suporta a travesti. Na roda de amiga, é o primeiro a me julgar e me botar de chacota. E quando tá em quatro paredes, ele fala que me ama, que eu sou a pessoa mais importante para a vida dele. Aí eu me pergunto, eu deixo essa pergunta para a família que está assistindo aqui com a gente. Será que vale a pena? Será que vale a pena a gente se contentar com uma palavra tão pequena, só em quatro paredes? Eu acho que a gente é mais do que isso.
Isso.
Sabe? A gente é mais do que isso.
E essa recusa, né, de assumir a relação de compromisso, no caso aqui, como uma pessoa trans ou uma travesti, enfim, não, definitivamente não combina com amor. Eu acabei de ler o livro Tudo Sobre o Amor, da Bell Hooks. A Bell Hooks, e eu gosto muito dos pensamentos dela, porque muita coisa eu penso assim, ela diz uma coisa super importante, que o amor implica em você ir ao encontro da alteridade da outra pessoa. Ou seja, de quem essa pessoa é, né? E estar em relação com a alteridade do outro pode me provocar sentimentos muito contraditórios e dolorosos, porque o outro vai revelar coisas sobre ele que implicam em alimentar os meus monstros internos e os meus demônios e revelar sobre mim.
Sim.
Quem é que dá conta disso? Porque isso, relação afetiva, não é só prazer. Relação de paixão é prazer. Paixão é prazer. Amor implica dor. Porque quando eu estou com o outro, na alteridade do outro, eu estou vendo o outro, eu frustro, eu não vejo as minhas expectativas sendo realizadas.
E eu acho que paixão a gente pode ter várias. Amor.
Exatamente.
É muito pouco.
O outro pode mostrar coisas muito difíceis. Muito difíceis. Para amar, diz a Bell Hooks, você tem que ser afetado pelo outro. Então, veja, se eu estou apaixonado, apaixonada por uma mulher travesti e eu não consigo andar com ela ao outro lado, na verdade, sendo afetada por ela, ela revela a minha covardia. Ela revela o quanto eu tenho vergonha, o quanto eu sou uma pessoa crítica, o quanto eu tenho medo do julgamento e o quanto eu não consigo admitir os meus desejos. Então,
e
o problema não é a pessoa
não
travesti.
Me achei também, né?
Exatamente.
Eu não me achei.
A pessoa não é
isso.
Não é, exatamente. O problema não é a pessoa travesti, mas é o que ela e o desejo que eu tenho por ela revela em mim, a minha covardia de não assumir a porra do meu desejo.
É isso,
e isso definitivamente não é amor. E a Bell Hooks diz uma coisa interessante, ela diz, não é à toa que as pessoas, quando estão na porta do amor, viram as costas e saem andando. Porque para você amar de verdade, você precisa ser afetado pelo outro e dar conta disso. Quero ver quem é que consegue essa porra.
É o que a Bebê falou, paixão a gente tem várias, porque às vezes no processo de paixão, a gente está apaixonado pela gente mesmo, naquele momento, naquele contexto.
Eu acho que paixão... É um mix de emoções que a gente tem.
Exato, é que eu gosto de mim com esse cara, com essa mina, nesse contexto, nesse carnaval, nessa viagem, com essa roupa.
Eu tô apaixonada pelo meu cabelo curto, eu tô apaixonada pela minha tatuagem, é sobre isso. Você se apaixonar por você, a palavra paixão, ela se enquadra nisso. Mas assim, a mensagem que eu dou pra essa gostosa, que é carioca, igual a mim, é que não desiste do amor. O amor existe, só que às vezes ele tá guardado em potes menores, sabe? Os potinhos são os menores, a gente acha que está guardado naquele pote grande. Eu também pensava assim, mana. Eu achava que o amor não existia, que as pessoas só entravam na minha vida para me usar. E eu botei, teve uma época que eu botei na minha cabeça, achando que trocado não dói. Você me usa, eu te uso também, ok. Quando eu quiser, eu te procuro. Que nem assim, iFood, eu tô com fome, vou comer. Sabe? Era assim que eu me portava. Então, quando eu me permiti amar, eu quero amar, foi tudo muito mais fácil. Sabe? Eu parei de me preocupar o que as amigas iam dizer do meu marido, do meu namorado, do meu noivo. E entrei naquela relação. E sempre falava pra elas, se vocês são minhas amigas, vocês aceitam do meu jeito. Se não, você tá me provando que você não é minha amiga. E se você me ama de verdade, você vai andar comigo na feira, no mercado, você vai me levar na casa da sua mãe, porque a luta vai ser nossa. Ah, mas a minha mãe pode me botar pra fora de casa. Onde come um, come dois. Sabe? Se é verdadeiro, a gente vai caminhar junto aqui, vai dividir um bife junto, um ovo junto, um pão junto. Mas se entrou na sua vida, curtiu aquele momento, foi bom para os dois? Ok, cada um pode seguir a sua vida. Mas se for para ficar, fica. Essa mensagem eu deixo para você, mulher cis, e para você, trans e travesti. Quando é para ser, vai ser.
Tu e o Kaique estão juntos há quanto tempo?
Cara, a gente já está junto há 4 anos e 2 anos de casada.
Vocês
Então,
casaram no
assim,
meio da pandemia, né? Eu lembro das
foi
fotos.
aquele casamento assim que parou a internet. E eu vi aí no comercial que meu padrinho aparece. O Péricles é
Eu
meu
ia
padrinho de
falei, o
casamento.
Péricles está ali, né? Eu ia comentar,
Ele é meu
padrinho da
padrinho de
madrinha.
casamento. Então, assim, ele é um ser humano maravilhoso, sabe? Eu acho que todos
Vocês se
os meus
conheceram
padrinhos.
aonde? Tu e o Kaique? Vocês se conheceram aonde?
Eu conheci o Kaique numa festa, que eu era madrinha dessa festa aqui em São Paulo. Mas eu já paquerava ele se fazia de difícil, sabe assim? Não,
Nas
não tem nada a
internet, eu
ver,
sei.
sou muito fã. Sabe aquele negócio de sou muito fã? Me irritava,
Sei.
amiga. Ah, me irritava. Aí teve um dia, eu encontrei com ele numa balada e beijei ele na porta do banheiro. Eu que fui pra cima.
Então, ó, mulher de atitude. Faz essa dica aí, mulher de atitude. Gente, ó, vamos. Eu, para mim, a Pepita pode voltar mais uns 10 programas, porque tem muito
Ah,
papo aí para
eu vou
frente. Eu
amar,
vou adorar. Mas estamos encerrando. A gente falou de muita coisa aqui, Ana Canosa. Deixo para ti o desafio do que a gente
Eita,
aprendeu
Mel.
hoje com tudo isso que a gente falou e ouviu aqui.
Bom, eu rascunhei aqui umas palavras aqui enquanto a gente estava fazendo o programa. A gente aprendeu que os dilemas amorosos das pessoas trans têm que dar conta da transfobia, um ingrediente a mais na já tão difícil relação afetiva entre duas pessoas. É preciso compreender que nascer em um grupo minoritário é por acaso e não uma responsabilidade individual. Não há culpa aqui, mas abrir o caminho para um pertencimento social pode ser muito solitário. A gente aprendeu que é fundamental que profissionais de saúde e de educação se atualizem sobre a saúde sexual da população LGBTQIAP+, para acolher e ser membro de rede de apoio no combate à transfobia e no fortalecimento do sentimento de pertencimento. Seja a rede você também. E a gente aprendeu que se faz urgente uma educação para o amor, essa que vai de encontro à alteridade dos outros. Se você quer amar direito, esteja aberto, aberta, para ser afetado pela outra pessoa. E também se faça afetar na vida dela. Antes de dizer eu te amo para alguém novamente, pense nisso.
Foi bom para você?
Ai, Priscila, essa mulher me derruba todo final de programa, tá vendo? O que que a gente faz se faz isso?
Cara, olha, esse final que ela fala, eu falo muito na minha roda de amigas, eu falo muito no meu programa. Antes de eu gritar que eu amo alguém, eu tenho que me amar da forma e da maneira que meu melhor amigo espelho me apresenta. A gente tem essa mania de achar que a Joana é mais bonita do que a Maria. Você também é linda. Sabe? Você também é maravilhosa. Se você que está assistindo esse vídeo está passando por uma relação que não está te acrescentando em nada, deixe esse ser humano sair da sua vida e você criar um caminho novo para a sua vida. Vai te fazer muito bem. Dizer que está sozinha é um ato de felicidade do que estar mal acompanhada. Então, a mensagem que eu deixo para todo mundo que me deu a oportunidade de entrar aí na sua casa, nem que for menor do que um grão de arroz, muito obrigada por me entender, por me compreender, por me respeitar. Tá? Eu amo ser uma travesti. Eu tenho orgulho de ser uma travesti. E não vai ser o João, nem o Pedro, nem o André que vai dizer como eu tenho que viver. A minha vida, quem comanda sou eu.
Isso aí. Ó, aqui no Foi Bom Para Você é o quadro que a gente traz boas indicações para os ouvintes. Livros, podcasts, filmes, séries. Já sei que tem uma peça de teatro vindo aí. Então eu vou
Tem.
começar com um documentário que eu assisti, eu reassisti ontem para poder falar aqui. É um documentário de 2020 da Netflix chamado Revelação. Ele é um documentário que traz uma recapitula todos vários filmes, séries sobre a representação das mulheres e homens trans em Hollywood, nos filmes desde o começo do cinema. E é muito interessante, tem várias pessoas, tem uma das principais entrevistadas é a Laverne Cox, que eu amo, maravilhosa, que já ganhou Emmy, que fez o The Orange is the New Black, mas tem vários outros atores e atrizes trans contando como o que eles viam na TV quando eles foram crescendo impactou eles na construção da identidade. E também é muito interessante ver nesse documentário como, aos poucos e lentamente, essa representação vem mudando. Porque sempre foi uma coisa, primeiro, muito de como a Pepita falou aqui, muita chacota antigamente, sempre era um motivo de piada. Uma mulher, um homem vestido de mulher era um motivo de piada. Depois foi virando um. Que também eu entendo que faz parte do processo, mas depois veio toda uma onda de filmes nos anos 80 e 90 mostrando a dor dessas pessoas, que eu acho que ela existe, que é importante que seja falada, né? A gente sabe que, bom, o Brasil é como a Pepita disse logo no começo do programa, um dos países que mais mata travesti no mundo, Mas agora, nos últimos tempos, eles falam um pouco de Pose e outras séries e outros produtos, filmes, em que celebram positivamente também a representação positiva das mulheres e dos homens trans, que eu acho que isso é uma coisa que a Pepita faz muito bem, que eu acho que a Lina está fazendo no Big Brother, que é mostrar que, sim, existe existe dor, como a Pepita disse na letra T, mas existe muito amor próprio, existe muita aceitação, e eu acho que isso é muito importante de ser mostrado também. Então, eu acho que agradeço já a Pepita pelo esse serviço que ela faz, ao ser ela mesma, com esse alto astral todo que ela tem, que eu sou...
Obrigada.
Ana, tu tem algumas coisas para indicar para a gente, né? Vou deixar a Pepita para o final.
Eu tenho duas coisas para indicar. Uma é a série Her Story, que é uma série que tem 6 episódios e mostra, né, 2 mulheres trans, uma que se relaciona com uma mulher e outra que se relaciona com um homem. Essa série foi indicada ao Emmy, né, e está disponível no YouTube. Então, acho que é uma bastante interessante e para a gente poder entender. É uma série de ficção, né? E é importante dizer que essa série, a produção foi criada, dirigida e atuada por mulheres LGBT, né? Então acho que isso também vai dando um pouco mais de coro aí, de lugar de fala, como a gente está habituado a falar, né? Para que a gente possa compreender um pouco melhor
todos os dilemas
dessa vida afetiva, exatamente, além do mercado de trabalho. E outra dica que eu quero dar agora para os profissionais de saúde e de educação que nos ouvem, nos assistem, que é esse livro aqui que foi lançado agora em 2021, que é o Saúde LGBTQIA+, Práticas de Cuidado Transdisciplinar, da editora Manoli. Esse livro foi organizado pelo Saulo Siasca, que é meu amigo pessoal, André Ercovitz e o Ademir Lopes Júnior. E ele é um livro muito interessante, primeiro porque ele é o único no Brasil que fala sobre saúde sexual e tem, acho que tem mais de 30 capítulos, então é muito legal, fala sobre políticas públicas, fala sobre resposta sexual humana, disfunções sexuais, atenção primária, então tá aqui, ó, tem 11 sessões, são 62 capítulos. É uma bíblia.
Para vocês que estão só escutando a gente, não estão vendo, é um livro aqui, ó, como ela
diz, é uma bíblia,
é um livro bem grosso, que eu acho que dever de casa para as profissionais
de saúde. Dever de casa para quem, profissional de saúde e educação, para quem quer, né, entender. Eu mesma tenho 2 capítulos que eu escrevi nesse livro, tem vários profissionais que escreveram. Então, saúde LGBTQIA+, o livro fez tanto sucesso que agora eles têm um curso para profissionais de saúde sobre saúde da população LGBTQIA+. Então, é só jogar no Google aí, quem tiver afim, interesse.
Isso é muito importante, porque o que a Pepita falou, que não quer ensinar, que não tem mesmo que ensinar, que a pessoa se atualiza, que tem um iPhone, isso vale para a população em geral, e mais ainda, eu acho, para os profissionais de saúde, educação. Tem um último comentário aqui do YouTube que eu vou abrir um parênteses aqui para ler, porque é de minha mãe, Lívia dos Anjos, que está aqui, e ela falou que precisamos de mais visibilidade, que ela queria ver mais professores trans nas escolas, que também seria uma maneira ótima, né? Então, eu acho que quanto mais visibilidade, exemplos e a gente, educação, né? Esse livro, até eu que sou jornalista, não
ele
sou
é profissional
de saúde, fiquei com vontade de ler para não precisar estar alugando as pessoas.
Eu fiquei com vontade de ganhar um. Se quiser me mandar, eu vou receber, tá?
Vou deixar. Vou falar com os autores para te mandar um.
Obrigado.
Ele é maravilhoso, maravilhoso.
Conta pra gente se tu quer indicar alguma coisa, algum livro, filme, série.
Cara, eu quero indicar pra vocês, mês que vem eu tô no palco, no teatro, com uma peça hashtag Carta pra Pepita, e todos vocês são meus convidados. E a novidade dessa peça é que pessoas trans e travestis não vão pagar pra assistir.
Que legal.
Isso. Por que que não vão pagar pra assistir? Eu tenho certeza que vocês nunca viram uma travesti numa plateia assistindo teatro, sabe? Eu comecei a entender isso. Às vezes é medo dos olhares que vão receber dentro do teatro. Mas na minha peça, essas pessoas não vão pagar para entrar. Vão sentar na primeira fila, vão assistir, vão rir, vão se emocionar. Porque eu vivo na mesma maneira que elas, sabe? Então, não é... Ah, ela conseguiu. A caminhada é longa, sabe? Eu mato um leão por minuto para mim estar aqui. Mas eu nunca vou desistir, sabe? Nem que seja a última coisa que eu faça nesse mundo, as pessoas vão entender o que é ser travesti no Brasil, sabe? O que é o respeitar.
Quando que estreia? Em que teatro? Em São Paulo? Passa o serviço.
Não, vou fazer uma temporada no Rio e a gente vai anunciar nas redes sociais o dia que estreia no Rio de Janeiro. Vou ficar um mês no Rio de Janeiro, depois eu venho estrear em São Paulo. Então, eu estreio num dia, no outro dia eu piso em São Paulo para estrear em São Paulo, depois eu volto pro Rio e fico uma semana lá no Rio de Janeiro. Depois eu volto para São Paulo. Pra
depois viaja
de São...
o Brasil inteiro, se Deus
todo,
quiser.
Todo mundo.
Ver, ter a chance de
ver. E assim, a gente pensou numa coisa muito legal. Vai ter muita coisa legal. Vai ser uma peça que você vai se identificar com certeza em algum momento. E quando você sair dali, você vai falar alguma coisa nas suas redes sociais que você se entendeu ali, se achou ali naquela situação. Porque eu acho muito legal você entrar numa qualquer lugar e você sair assim, nossa, eu entendi o que ela quis falar, sabe? Eu não quero ninguém saindo com dúvida de nada lá. Uhum. Quero todo mundo saindo assim, ah, tá, eu entendi. Obrigada, Pepita, sabe? Obrigada. Sobre isso.
Obrigada eu, Pepita, por estar aqui com a gente, adorei. Foi ótimo. Obrigada para todo mundo que nos assistiu ao vivo. O programa vai ficar no ar também no YouTube, no, nas redes sociais de Universa, na sua plataforma de áudio preferida. Começamos, pontapé inicial da 9ª temporada, vem muita mulher legal para conversar com a gente aqui sobre vida afetiva. Obrigada, Ana Canosa, vamos juntas.
É isso aí, obrigada, até lá.
Você pode mandar a sua mensagem para o Sexoterapia nas redes sociais de Universa_UOL. Sexoterapia tem a apresentação de Bárbara dos Anjos Lima e Ana Canosa. Reportagem de Natália Eiras. Produção artística de Simone Grazielli. Produção de Natália Mota. Operação de ao vivo de Letícia Lázaro e Roger Mello. Arte de Pedro Souza. Design de Eric Fiore. Direção de arte de Gisele Pungan e René Cardilho. E coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanês. Uau.